Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Satisfeito, muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Muda de vida, se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar.
Filipa Ferreira é a nossa convidada de hoje e vai-nos ajudar a conhecer a Associação Mundo Inseparável. Olá, Filipa.
Olá, bom dia.
Bom dia. Com que objetivos nasceu a vossa associação?
Então, a nossa associação surgiu depois de... Eu pessoalmente tinha feito algumas experiências no estrangeiro, de intercâmbios e de voluntariado internacional. E foram experiências que a mim contribuíram muito para mim, tanto a nível profissional como pessoal. E foi, por um lado, eu sempre quis trabalhar assim mais na área social, sempre tive esse interesse e, portanto, a ideia da associação já era uma coisa que eu tinha um bocadinho desde miúda. E, por outro, foi também perceber que, se calhar, também poder dar esta oportunidade, neste caso, a jovens portugueses, de poder ter mais experiência e divulgar mais estes programas que existem, porque muitos ainda não estão divulgados e às vezes as pessoas querem se envolver em algumas iniciativas, mas não sabem o que é que existem. E foi um bocadinho a junção das duas coisas. Eu queria trabalhar na área social e acreditar que essas experiências também contribuem muito para nós e poder dar essa oportunidade a outras pessoas.
Uhum. Vocês trabalham especificamente em que áreas?
Então, nós inicialmente começámos a trabalhar primeiro com o programa Erasmus Mais, que tem imensos programas lá dentro, mas com o programa, na altura, chamava-se Serviço de Voluntariado Europeu. Neste momento chama-se Corpo Europeu de Solidariedade. Mas que é um programa que permite a jovens europeus fazerem voluntariado noutros países da Europa, que pode ser de curta duração, de até 2 meses, ou de longa duração, até 1 ano. E permite que os jovens sejam integrados em associações dos vários países. Há várias áreas, depois eles também podem escolher que tipo de projeto é que se querem envolver, mas permite que tenham os custos assegurados, ou seja, que tenham alojamento, que tenham algum dinheiro de bolso, dinheiro para alimentação, e que tenham também o acompanhamento devido para poderem também aprender o que estão a fazer, porque não é necessário já terem experiência. E inicialmente foi muito com esse programa que começámos a trabalhar e que até hoje trabalhamos. Nos últimos anos nós tínhamos agora o 5º projeto para começar, que acabámos por adiar por causa da pandemia, mas acolhemos jovens, nós normalmente optamos por fazê-lo por 6 meses, acolhemos jovens voluntários durante períodos de 6 meses, que aqui na nossa zona, Montijo, Alcochete, fazem atividades para a comunidade, desde crianças a idosos, um pouco de tudo. Sendo que tem, as atividades têm sempre por base métodos de educação não formal e partilha de competências, partilha da cultura, pronto, quebrar assim alguns preconceitos também que às vezes as pessoas possam ter com outros países. Foi assim a forma como começámos. Começou primeiro aqui e pronto. E esse é a forma, o programa Erasmus Mais também nos permite, é um programa financiado, portanto, neste momento, os únicos projetos que nós temos financiados são esses do voluntariado. Tudo o resto fazemos por amor à camisola e só em regime mesmo de voluntariado.
Vocês têm tido parcerias com outras associações e há uma que nos leva a Moçambique, que é o centro comunitário que visa a criação de um centro comunitário na Matola. Como é que isto acontece?
Exatamente, sim. Em 2011 eu fui a Moçambique pela primeira vez, o meu pai estava lá a trabalhar e vive lá, e nós fomos a Moçambique pela primeira vez e foi assim uma paixão logo à primeira vista, mas ficámos com muita vontade de... percebemos que havia espaço para fazer lá algumas coisas e conhecemos alguns elementos da associação Waretua, espero estar a dizer bem, entre deles o Matsumi, que é músico também, pronto, e criou-se ali alguma relação com eles, e eles tinham esse projeto e, portanto, nós fomos ajudando. Aí até foi mais em termos de ajudar a escrever a candidatura, porque nós temos um bocadinho mais experiência nessa parte mais formal, digamos assim. Pronto, e começou essa relação. Ainda não foi possível criar o centro comunitário, mas mantemos sempre uma relação com eles, pronto, sempre que é possível fazer alguma coisa, que eles também têm disponibilidade. Às vezes também é complicado porque, tal como nós, eles também, isto são tudo coisas que nós fazemos no nosso tempo livre, não é? Porque depois cada um tem o seu trabalho para se poder sustentar, portanto às vezes aqui também há esta complicação de haver tempo suficiente para dedicar aos projetos todos, mas sim, em Moçambique o primeiro projeto que escrevemos, na altura, lá está, não chegou a acontecer por falta de financiamento, mas eu tinha a ver com isso, sim.
Eu sei que também na vossa página vocês vão fazendo outras atividades e têm um podcast, não é? Que é especialmente normal, eu acho que é assim que se chama.
Especialmente normal,
exatamente. Então o que é que vocês pretendem com este podcast? Sim.
Então, o que aconteceu foi, nós neste momento, por causa da pandemia, algumas das nossas atividades ficaram mais paradas. As de Moçambique continuamos dentro do possível a fazer, que tem a ver também com apoiar com algum material, algumas escolas, e isso felizmente temos conseguido, mas em termos das atividades mais práticas aqui em Portugal não tem sido possível. Mas nós também não queríamos ficar paradas, então... Nós criámos uns grupos de debate através de videochamada, e isso tem sido muito interessante. Nós começámos primeiro até com um grupo de jovens raparigas, e depois houve algumas pessoas que mostraram interesse e acabámos por criar mais 2 grupos de debate, que agora temos esses 2 grupos que funcionam mensalmente, um em português e um em inglês, porque tem pessoas de várias partes do mundo. E onde debatemos, os grupos é que escolhem os temas, mas debatemos temas como o racismo, a saúde mental, a igualdade de género, os temas são muito por aí. Mas todos os meses os grupos escolhem um tema. E enquanto estávamos aqui neste processo de fazer isso, começámos a comentar que, e isto era uma ideia que eu também já tinha, não necessariamente podcast, mas esta ideia de que nós vamos passando por vários sítios do mundo e vamos conhecendo pessoas interessantes, e às vezes há aquele desejo de, ai, eu gostava que esta pessoa deste país conhecesse aquela, porque eu acho que eles até tinham coisas que se calhar iam funcionar bem, iam ter interesses comuns ou algo assim. E nesses debates também aconteceu isso. Nós, algumas das pessoas nós já conhecíamos bem, mas outras pessoas foram surgindo. E às vezes comentávamos que, olha, eu era capaz de ficar a ouvir aquela pessoa a falar uma hora, porque é tão interessante, mas nos debates não é, há mais participantes, portanto o tempo é um bocadinho mais dividido. Então surgiu um bocadinho por aí, criar um espaço, e também porque acreditamos que, por um lado, todas as pessoas têm uma história a contar, e por outro que muitas vezes os percursos que... Às vezes os percursos de vida, e nós também tivemos essa experiência, não são assim tão lineares. Às vezes a pessoa passa por imensas experiências que nunca imaginou e faz uma data de coisas que nunca pensou, e isso também, e isso acaba por enriquecer muito a vida. Pronto, e foi assim um bocadinho por aí. Nós optámos assim para a primeira temporada, porque também não tínhamos experiência nenhuma nesta área, optámos por selecionar então 10 pessoas, todas de língua portuguesa, para fazer esta primeira temporada, e vamos lançar agora esta semana o 6º episódio, e se tudo correr bem, a próxima temporada será então, será internacional, será com os convidados estrangeiros.
Uhum. E nestes 6 ou 8, 8 em português, são 8 programas?
Vão ser 10.
Mas das pessoas que já passaram pelo podcast, o que é que as... caracteriza?
Sim, então nós tentámos arranjar aqui também uma variedade grande, exatamente por isso, para acharmos que todos os percursos, e quanto mais diferentes, mais interessantes. A nossa primeira convidada é uma basquetebolista profissional, que ela joga em Portugal, representa a seleção nacional, mas também já jogou na Hungria. Teve um bebê recentemente, mas voltou a jogar passado poucos meses, e achámos que isto também, tudo isto era interessante, a questão de ser atleta profissional, de ser mulher, de ser mãe, como é que é gerir isto tudo. Tivemos o segundo convidado, foi um jovem que tinha estado envolvido connosco num projeto de voluntariado na Polónia, que é muito, que em termos de estudos ele é ligado à área da inteligência artificial e assim com as coisas mais técnicas, mas depois é um miúdo super dinâmico, e foi o jovem mais novo que nós enviámos para fazer voluntariado no estrangeiro. Na altura ele tinha apenas 16 anos, mas a mãe era super dinâmica e achou que aquilo era uma oportunidade muito boa para ele, e foi assim um voluntário excepcional, que o adoraram lá na Polónia. Depois tivemos uma jovem que estudou Direito e que está ligada à cibersegurança, mas que teve também experiências como voluntária internacional e au pair em Itália, e que também criou uma associação juvenil com um grupo de amigos. Na altura tinham 17 ou 18 anos, portanto também acaba por estar muito ligado, apesar de profissionalmente estar numa área completamente diferente, pois na sua vida pessoal acaba por estar ligada aqui também às questões sociais. Tivemos um episódio com uma ilustradora também durante a pandemia, essa ilustradora tinha-se juntado a uma outra colega ilustradora e fizeram uma iniciativa chamada Uma Causa por Dia, em que selecionaram 15 associações, criaram ilustrações originais e depois venderam essas associações para angariar fundos para estas várias causas e para estas várias associações, e foi uma iniciativa que correu muito bem. Elas juntaram, agora não sei o número exato, mas mais de 14 mil euros para estas associações, foi uma coisa muito gira. E ela também viveu em Bruxelas, em Milão, em Londres, falou também, já houve outra ali assim, mas esqueci-me de dizer, mas aqui esta convidada falou também da questão da saúde mental. Ela, a certa altura, teve um esgotamento, e nós também queríamos muito falar destas temáticas, que em alguns sítios ainda são tabus, e poder aqui falar. Estou a pensar, agora vou-me lembrando de outros convidados. Uhum. Temos outra convidada que falou também da questão da adoção, ela foi adotada e também falou aqui desta situação. E tivemos o episódio que ainda não falei, é o episódio com o Boa Vida, que é um dos jovens moçambicanos que nós estamos a apoiar os estudos na faculdade. que é um projeto também que temos assim a decorrer neste momento, que são dois irmãos que nós conhecemos em 2011, na primeira vez que fomos a Moçambique, que temos acompanhado desde então e que há 2 anos eles queriam entrar para a faculdade, mas não estavam a conseguir e não tinham suporte financeiro para o fazer. Então nós organizámos uma ação de crowdfunding e temos um conjunto de pessoas que todos os meses dá um donativo e que permite então que eles dois possam estar na faculdade em Maputo. E pronto, e foi também um pouco aqui a história dele. Ele é o único convidado internacional, digamos assim, desta temporada, mas ainda assim é em português. Mas é também a história dele e de como é que... E aqui ajuda-nos a ter um bocadinho também perspectiva, não é? Porque às vezes nós aqui acabamos por ter mais coisas e achar que já temos muitas dificuldades e depois... E ele é um miúdo super positivo e super dinâmico e é também assim um bocadinho a história dele.
Filipa, há pouco falámos até do início do projeto e a Filipa explicou que tinha tido algumas experiências de voluntariado, mas eu gostava mesmo que nos falasse da sua participação num programa nos Estados Unidos, do Au Pair, que as pessoas também não sabem o que é Au Pair, que programa é esse. E, no fundo, foi uma experiência bastante rica que acabou por condicionar aquilo que faz hoje, não é? E eu gostava que nos contasse aqui o que é que ele levou a fazer essa experiência e o que é que envolveu todo esse processo.
Sim, ok. Sim, então, na verdade, eu acho que o Au Pair condicionou tudo, porque eu, como disse, já tinha muito esta ideia da associação na cabeça quando era miúda, mas era uma coisa um bocado platónica, um bocado aquele sonho que eu tinha, mas que achava que nunca ia realizar. E quando eu estudei educação de infância, sempre foi aquilo que eu quis fazer. Desde pequenina eu sabia que era aquilo que queria fazer, mas quando se começou a aproximar o final do último ano de curso, houve assim algum pânico porque eu não me sentia preparada. Eu tinha 21 anos, entrei muito novinha para a faculdade, eu não me sentia preparada para entrar no mundo real do trabalho, digamos assim. Apesar de que eu já fazia campos, era monitora e já tinha sido coordenadora de campos de férias desde os 14 anos e já tinha feito imenso voluntariado também aqui na CECIMA local. Portanto, eu já tinha imensa experiência, mas eu não me sentia preparada para essa responsabilidade. Então comecei assim, até no verão, antes de terminar o curso, portanto isto foi um sofrimento assim com alguma antecipação, comecei a procurar opções alternativas e comecei a procurar pelo voluntariado internacional, na altura era o que, e em África, na altura foi por onde eu comecei a procurar. E foi difícil porque nem sempre, isto foi em 2008 que eu comecei a procurar, depois foi em 2009. Muitas das informações ainda não estavam facilmente disponíveis e algumas coisas que estão na internet, porque a pessoa também não sabe se são de confiança ou se não. Pronto, e comecei a ser a procurar. Em África percebi que seria muito difícil porque os programas de voluntariado que existiam tinham muitos custos associados e eu não conseguia porque estava na faculdade, portanto não tinha como suportar depois esses custos. Depois descobri então o programa Erasmus+ e o Serviço de Voluntariado Europeu e foi uma opção, ainda me inscrevi candidatei-me a alguns projetos, em alguns países e fui aceito, mas quase em simultâneo, assim, completamente por acidente, até foi a minha mãe a ver qualquer coisa na internet, viu esta coisa do Au Pair, que nunca tinha ouvido, mas leu e achou que aquilo podia ser engraçado e enviou-me. E eu logo nesse dia inscrevi-me, fiz logo uma pré-inscrição, porque realmente chamou-me a atenção, porque eu não conhecia. Então, o programa Au Pair consiste numa pessoa, muitas vezes são raparigas, mas não é exclusivo, numa pessoa ir para o estrangeiro, no meu caso foi para os Estados Unidos, fica a viver com uma família de acolhimento e é responsável por cuidar das crianças, ou de ajudar a cuidar das crianças dessa família, e depois recebe também o seu dinheiro de bolso. Na altura eu tinha a vantagem, como era licenciada em educação de infância, isso também era uma vantagem, e eu fiz nos Estados Unidos, isso também é possível fazer, eu tenho colegas que fizeram noutros países. Aqui nos Estados Unidos a vantagem para mim na altura foi que aquilo é mesmo um programa oficial, ou seja, as regras estão muito bem estabelecidas em termos de quantas horas é que a pessoa pode trabalhar, as condições que tem que ter para viver, até o quanto recebe, porque eu tive colegas que fizeram aqui na Europa e aquilo era uma exploração muito grande, porque não há nenhuma agência envolvida. E ali tinha essa vantagem das coisas estarem muito bem estipuladas, e tínhamos o seguro de saúde, e tínhamos direito a uma bolsa para estudar também lá. Pronto, é um programa que eu na altura, quando descobri, pensei, como é que isto não se sabe mais, porque é que as pessoas não sabem disso, porque achei que é um programa que vale mesmo muito a pena. E eu fui por um período de um ano, e fiquei a viver com uma família que tinha gêmeos de 2 anos, e foi uma experiência brutal a todos os níveis, porque foi a primeira vez que eu vivi no estrangeiro, sozinha. E tudo o que isso traz, todas as outras competências que a pessoa traz.
E como é que foi a adaptação à família, a uma outra cultura, a duas crianças, porque tinha que cuidar, não é? Como é que foi essa adaptação?
Na verdade, custou-me mais a adaptar quando voltei para Portugal. Lá a adaptação foi muito tranquila. Relativamente às crianças, eu estava confiante, digamos assim, porque é uma área que eu estou familiarizada e que normalmente consigo essa ligação com facilidade. Estava assim com alguma curiosidade como é que seria adaptar-me à família, até porque é uma situação em que estamos lá a viver, portanto, é 24 horas, são 24 horas, não é? Mas acabou por ser tudo, correu tudo de forma muito, muito tranquila, e eu vim embora em 2010 e até hoje continuamos a falar, e já fui visitá-los várias vezes, e os miúdos continuam a dizer que está lá aquele quarto que é o meu quarto quando eu vou lá, e portanto foi uma relação muito positiva. Mas, por acaso, a transição na altura não foi muito difícil, foi mais... Eu lembro-me, por exemplo, a primeira vez que tive que ir ao banco abrir conta, isso foi uma coisa assim um bocadinho assustadora, porque para mim ir ao banco aqui já era difícil, porque às vezes há coisas que eu não percebo, quanto mais lá em inglês. Foi mais estas coisas pequeninas, ou ter que me inscrever lá na faculdade para fazer as tais aulas. São mais estes pequenos desafios que... Pronto, a pessoa está mais por si. Claro que eu tinha lá tinha a família de acolhimento, e eles eram impecáveis e ajudavam em tudo. E eu tinha alguns amigos, não na zona... Eu estava em Massachusetts, estava relativamente perto de Boston, eu tinha alguns amigos na zona de Nova York e New Jersey, portanto, eu sabia que se a coisa corresse muito mal, tinha ali algum apoio, que felizmente não foi preciso. Mas é diferente do que a pessoa estar no seu ambiente e ter tudo aquilo que está, o apoio todo que está habituada a ter. Mas para mim, pessoalmente, foi essencialmente a nível da confiança, do perceber que conseguia fazer outras coisas, de perceber também que se calhar até o que eu queria fazer, eu continuei sempre a gostar da área de educação de infância, mas aí eu percebi que se calhar o que eu queria não era trabalhar naquele contexto mais normal, digamos assim, do infantário ou de um jardim de infância, e que se calhar queria mais fazer estas coisas assim mais diferentes. E isso depois levou-me então a ir fazer o voluntariado na Polónia e estas outras experiências. E eu acho que mesmo em relação a criar a associação, se eu não tivesse tido esta experiência nos Estados Unidos e depois a experiência da Polónia, eu acho que não teria tido se calhar a confiança ou a iniciativa de deixar de ser só um sonho platónico e passar a ser alguma coisa mais concreta.
Teve que sair da sua zona de conforto, não é?
Sim, eu acho que foi, e perceber que, ok, às vezes é um bocadinho assustador, mas a pessoa sobreviveu, e não só sobreviveu, mas foi mesmo uma experiência muito importante. Eu acho que foi, esta questão do au pair foi, assim, foi a melhor decisão que eu fiz, e na altura toda a gente dizia que eu era maluca de ir assim para tão longe, e na área de educação e infância nem sempre é fácil arranjar emprego, e na altura eu tinha tido, pouco depois de sair da faculdade, eu tinha tido uma oferta de emprego aqui na minha zona, que eu disse que não, porque queria ir fazer au pair, mas na verdade eu ainda não tinha uma família, porque o processo, a pessoa candidata, se tem uma data de provas que tem que passar, e depois fica, o seu perfil fica disponível na página da associação. Mas a iniciativa de contactar tem sempre que partir de uma família. Então, na verdade, chega a um determinado ponto que nós só podemos esperar. E às vezes essa parte é difícil, não é? E eu lembro que nessa altura rejeitei essa proposta de emprego cá e não tinha ainda tido nenhum contacto de nenhuma família, portanto, eu nem sequer sabia se efetivamente ia ou não. Então as pessoas acharam que eu era assim um bocadinho louca, mas eu acho que foi.
Foi gratuito.
E valeu a pena.
Valeu a pena. Filipa, e esse, já agora, para quem queira ter esse tipo de experiência. Esse programa, o PER, funciona como? É só nos Estados Unidos? Há em outros países? Falou aí que a pessoa deve haver uma plataforma onde põe o seu currículo e tem que aguardar. Então, como é que isso funciona se alguém quiser, de facto, ter essa experiência? E acho que passa também por um determinado tipo de idade, não é?
Sim, exatamente. Então, como eu estava a dizer, au pair existem vários países. Normalmente, quando é dentro da Europa, a maioria das pessoas escolhe isso sem nenhuma agência. E há alguns sites que a pessoa pode procurar e há um contacto direto com as famílias. O problema é que, como eu disse antes, aí não está regularizado, ou seja, as condições às vezes corre bem, outras vezes corre menos bem porque não há um controle, não é? Nos Estados Unidos, no programa que eu fui, tudo isto está, há um contrato que nós assinamos, há o seguro, há uma data de regras e há depois também uma coordenadora local lá que vai fazendo o acompanhamento e garantindo que as coisas estão a correr dentro do previsto. No meu caso nunca foi necessário, mas às vezes acontece a coisa não correr tão bem, a integração e poder ser preciso alguma alteração nesse sentido. Eu, na altura, eu fiz a organização portuguesa, que eu acho que na altura até era a única que fazia, agora possivelmente haverá mais, não sei, mas eu fiz através da Multiway, que é uma instituição portuguesa. Eles também fazem muitos, têm vários programas também de fazer cursos de línguas no estrangeiro e eu acho que até estágios, eu sei que eles têm assim vários programas, mas foi através da Multiway. Eu penso que na altura que eu fui, que eles só tinham a hipótese de ir para os Estados Unidos, se eu não me engano. Mas também, como era o que eu queria, também confesso que não procurei muito, mas eu penso que eles só tinham para os Estados Unidos. Mas neste momento há mais. Eu penso que eles têm para a China, para a Austrália, para o Reino Unido. Eu penso que as regras depois diferem um bocadinho de país para país. Portanto, nos Estados Unidos o máximo de idade, se não me engano, era aos 26 anos. E o mínimo que a pessoa podia ir era por um ano e depois poderia estender. Eu tive uma colega francesa que eu sei que ela fez na Austrália e na Austrália era possível fazer só por 6 meses. Pronto, e depois as regras podem diferir um bocadinho de país para país. Mas eu fiz através da Multiway, era a minha associação representante cá, digamos assim, e depois nos Estados Unidos era uma, chamava-se Europair, era a organização lá, porque lá há várias.
Uhum. Bom, é uma experiência que já disse, vale a pena.
Sim, sem dúvida. Eu ando sempre a dizer a toda a gente.
Que pode ser uma mudança de vida. Filipa, o que é que espera da associação da Associação Mundo Inseparável? Que esta associação possa ainda contribuir para muito mais projetos e ideias dentro da área social?
Sim, nós trabalhamos muito com jovens e tem sido giro também acompanhar muito este processo e, por exemplo, uma das pessoas que está comigo no podcast, que ela está por trás das câmaras e faz edição e tudo mais, mas ela é outro exemplo. Ela estava muito perdida na faculdade, quando entrou na faculdade estava completamente perdida porque não era bem o curso que queria, mas também não sabia o que é que queria e na altura ela foi comigo para a Polónia e também essa experiência mudou completamente, porque entretanto ela mudou de curso, descobriu o que é que gostava, afinal já fazia isto, e ela nunca tinha saído assim do país e nem falava inglês, e passado uns tempos já estava na Índia a dar aulas de inglês, e portanto estas experiências realmente mudam muito, têm o potencial de mudar muito os percursos, e nós temos conseguido acompanhar isso, e é isso que nós gostamos de continuar a ver. Nós também acreditamos muito na questão de toda a gente tem alguma coisa para aprender e para ensinar, portanto nós com os mais jovens é sempre, tentamos muito explorar essa parte, porque às vezes eles acham que não têm nada para oferecer, digamos assim, tentamos explorar muito isto com eles, tentar que eles descubram quais são as suas competências e poder partilhar com os outros. Esperamos continuar em Moçambique a conseguir, nós ultimamente temos conseguido umas parcerias com a TAP que nos têm permitido levar então mais material escolar e brinquedos. Nós apoiamos a escola 7 de setembro e a escolinha comunitária Mamã Amélia, portanto são duas escolas com quem nós trabalhamos e agora com a TAP tem-nos facilitado porque eles têm-nos permitido levar alguma bagagem com materiais para lá, portanto, isso também é uma coisa que estamos a continuar. E temos estado muito entusiasmadas com esta questão do podcast, porque acho que tem sido uma coisa que nos tem dado muito prazer e também para os convidados acho que eles têm gostado. E as ideias vão surgindo, isto vai sendo muito, muito assim também de brainstorming, e às vezes esta questão do podcast, por exemplo, surgiu completamente, inesperadamente, assim, numa conversa, de uma brincadeira. Portanto, estamos sempre abertos a outras coisas que possam surgir.
Filipa Ferreira foi a nossa convidada de hoje da Associação Mundo Inseparável.
balweyanga ku ande kwa kufana nanga kwando ndokumine ijule delili na mine kambilo ya paka ni mujula bala pafambi na maumbowa na mine ndoko ni kamba yanga mbilu nitumuka lefa kukudia nchumu unaneka mungu unaneka mungu ale ale bala pambi na inalwe ale lwebanga pambi na machobo ale lela lu lala liala
Manual de Instruções. Experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de Instruções. Com Fernanda Almeida. Na RDP África.
Rubandi. Ali impediu para o Batajubi Mubaki. Suga. Kanyabaki. Está perto. Guiné-Bissau, filhos na ilha do corpo.
Tarda,
é
fingimento, tudo e paguei.
Camuto
e que até pega tem cabeça
nunca muito fiar.
É manjo andar de pé de muxo, só dentro minha
mafia.
É sociedade de bandidos com peirinha. Cabeças de menino, tudo vida sucura. Alta de luz, alta de água. Papa Deus livrando de sucesso. Papa Deus nomeado, no já caminho.
Papa Deus nomeado.
Papa Deus viciado, paga ninguém menino. Papa Deus ajudando no filho, sou bebim com punadeira. Mas ganha esse estampo de tempos, uma cepa peça, nunca tá se vê. Al que pior,
a vida melhor que sonhar.
Thank you. esse chá, papá. Olha, para de puxar minha capulana então. Olha, esse tá-me a roubar do saco. Tira a mão do meu saco, faz favor. Sai, sai, não empurra, não empurra, vai embora.
Eu vou apanhar a chapa para Maputo. Eu vou apanhar a chapa para Nhambane. Eu vou apanhar a chapa para o Chibuto. Eu vou apanhar a chapa para aquele mané. Eu vou apanhar a chapa para Zavala. Eu vou apanhar a chapa boa de feira. Eu vou apanhar a chapa para o Dilene. Eu vou apanhar a chapa para a moça Miguel. Chapa 97. Chapa boa, tetete. Eu vou apanhar chapa boa pra acabar a passar.